Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 8 de dezembro. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco na Praça de Espanha, no centro de Roma, aos pés da Imaculada, em oração por quem sofre. Raimundo Lima.
Em uma Roma adormecida, com uma temperatura de 4 graus centígrados e um céu ainda tingido de um azul nebuloso, o veículo com o Papa Francisco a bordo chegou à Praça Mignanelli. Eram aproximadamente 6 horas e 15 minutos da manhã, hora local, e na praça onde se ergue o monumento dedicado à Imaculada Conceição, havia apenas a presença de bombeiros, alguns comerciantes que levantavam suas persianas e um pequeno grupo de fotógrafos e fiéis, um dos quais quebrou o silêncio gritando: Papa Francisco, nos vemos ao meio-dia na Praça São Pedro. Com passo lento e cabeça inclinada, segurando uma cesta de rosas brancas, o pontífice, assim que saiu do carro, caminhou em direção à estátua da Virgem Maria para prestar-lhe homenagem no dia da solenidade da Imaculada Conceição. Ali, o Papa se deteve por alguns momentos em oração, sozinho, de mãos postas, para pedir à Virgem Maria o milagre da cura para os povos que sofrem duramente com as guerras e a crise climática, segundo informa a sala de imprensa vaticana. O Papa também invocou de Nossa Senhora o milagre da conversão, para que ela possa desfazer o coração de pedra daqueles que constroem muros para distanciar de si mesmos a dor dos outros. Imediatamente depois, Francisco deslocou-se para a Basílica de Santa Maria Maior, onde continuou sua oração diante do ícone de Maria Salus Populi Romani. Trata-se de uma tradição dos papas que já dura 60 anos, de ir aos pés da efígie mariana tão querida pelo povo de Roma e deter-se em oração. Mas a pandemia da Covid e as consequentes restrições alteraram a evocativa celebração que sempre reuniu grandes multidões ao redor do bispo de Roma. No ano passado, a fim de evitar multidões, o Papa anunciou que prestaria homenagem à Imaculada Conceição com uma celebração de forma privada e depois acabou indo à praça ao alvorecer, deixando todos surpresos. Também este ano, em meio ao número crescente de contágios, foi anunciado em 27 de novembro que o Papa não presidiria a cerimônia tradicional na Praça de Espanha, mas que realizaria um ato privado de devoção, rezando a Nossa Senhora para proteger os romanos, a cidade em que eles vivem e os doentes que precisam de sua proteção materna no mundo inteiro. Nem mesmo desta vez, Francisco quis abrir mão de sua visita ao monumento dedicado à Nossa Senhora, cuja estátua mariana fica no alto da antiga coluna romana, à qual, por tradição, todos os anos um policial sobe com uma escada mecânica por cerca de 10 metros para colocar uma grinalda de flores no braço da Virgem. O Papa colocou outras flores, rosas brancas, aos pés da estátua, permanecendo, como dissemos, em oração silenciosa, com seu olhar voltado para o alto. Menos de 10 minutos no total. Depois, se dirigiu para a Basílica de Santa Maria Maior com a mesma descrição. As poucas pessoas presentes na praça, algumas das quais chegaram por volta das 5 horas e meia da manhã, lembrando da surpresa do ano passado, atrás das barreiras de proteção, aplaudiram e tiraram fotos de seus celulares. Papa Francisco, gritou uma mulher. Francisco permaneceu à distância, mas antes de entrar no carro, quis saudar a embaixadora espanhola junto à Santa Sé, Maria del Carmen de la Peña Corcuera, em frente à porta do Palácio Monaldeschi, sede da embaixada, e outros funcionários aos quais ele explicou que havia querido vir também este ano neste horário não habitual para evitar multidões e possível contágio. Desde o início de seu pontificado, seguindo os passos de seus predecessores, Jorge Mário Bergoglio tem demonstrado grande devoção ao monumento mariano criado pelo arquiteto Luigi Poletti e pelo escultor Giuseppe Obiti, em homenagem ao dogma da Imaculada Conceição proclamado por Pio IX em 1854 com a Constituição Inefabilis Deus. Foi o próprio Papa Mastai que quis erguer uma estátua em Roma a fim de recordar o evento para as gerações futuras. Ele escolheu o lugar que parecia mais adequado, mas também o mais simbólico, a praça em frente à Embaixada da Espanha junto à Santa Sé, já que foi no país ibérico que floresceu a mais profunda devoção à Imaculada Conceição. Uma pequena varanda foi então construída no Palácio de Espanha para permitir que o Papa assistisse à inauguração. Uma coluna romana foi utilizada para a escultura, um pedaço de mármore de cerca de 12 metros de altura e 1,45 m de diâmetro, encontrado em 1777 durante os trabalhos em um edifício pertencente às monjas beneditinas de Santa Maria em Campo Márcio. O trabalho foi financiado por Fernando II, rei das Duas Sicílias, como um gesto de reconciliação com a Igreja. A colocação da pedra fundamental ocorreu em 6 de maio de 1855, com a bênção do cardeal Giacomo Filippo Franzoni, prefeito de Propaganda Fide, cuja sede fica bem em frente ao monumento. Foram necessários 200 bombeiros para levantar a coluna na noite de 18 de dezembro de 1856, e 8 meses depois, a estátua de bronze da Virgem foi colocada em cima. O primeiro a prestar homenagem à estátua foi o Papa Pio XII, que enviou flores brancas na festa da Imaculada Conceição e depois, em 8 de dezembro de 1953, para a abertura do Ano Mariano. Ele foi pessoalmente à Praça de Espanha. O ato de veneração, como é conhecido pelos fiéis, foi, contudo, uma ideia de João XXIII que todos os papas posteriores seguiram. O primeiro foi seu sucessor direto, Paulo VI, que rezou aos pés da Virgem Maria no encerramento do Concílio Vaticano II, 8 de dezembro de 1965, e que, durante a crise do petróleo, foi até ela numa carruagem. João Paulo II e Bento XVI também nunca faltaram a esta visita, estruturando-a num breve rito preciso. Uma oração feita diante das autoridades da cidade, a colocação de flores e a leitura de uma passagem da Sagrada Escritura. Esta tradição também foi mantida por Francisco, que, a esta etapa, acrescentou a visita a Santa Maria Maior, onde se mantém o ícone mariano da Salus Populi Romani, a Nossa Senhora, que a tradição afirma ter sido pintada por São Lucas, considerada a patrona e protetora de toda Roma.
Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. 9 meses antes do nascimento de Maria, 8 de setembro, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Esta festa foi aprovada pelo Papa Sisto IV em 1436 e depois, de modo extensivo para toda a Igreja, por Clemente XI em 1708. Trata-se do fato de que Maria, por singular privilégio, foi preservada de toda mancha de pecado, desde o primeiro momento da sua existência. O Evangelho de Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. O texto do Evangelho que a liturgia nos propõe na segunda leitura para esta festa é extraído da carta aos Efésios. Trata-se de um hino de louvor, glória, bênção, para celebrar o desígnio de Deus sobre a humanidade. Bendito sejais Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoastes com toda bênção espiritual e nos escolhestes para sermos santos e irrepreensíveis e adotados como filhos. Um sonho e um plano que encontra em Maria o seu modelo, Santa Imaculada. Esse sonho foi violado pelo pecado de Adão e Eva, que a liturgia nos apresenta hoje na primeira leitura. O sonho de Deus contempla a liberdade do homem e da mulher de dizer sim ou não. No sim de Maria, Deus retoma seu sonho original e prepara o terreno para que seu filho unigênito, Jesus, se faça homem no seio de uma mulher. Um sim que vem depois de um momento de hesitação e perplexidade, mas que no fim cede por amor, porque não pode responder não ao amor ao qual se coloca à disposição. E Maria, cheia de graça, toda bela, toda pura, toda santa, resplandece a beleza de Deus, que se torna a obra-prima do amor de Deus. Todos nós somos predestinados, repletos de todas as bênçãos e escolhidos para sermos santos e imaculados. Logo, a Virgem Maria não deve ser apenas admirada, com ternura e estupor, mas imitada para que a beleza de Deus possa brilhar sobre a terra, graças aos muitos sim que homens e mulheres de hoje continuam a dar, sob o exemplo e a intercessão de Maria, a Imaculada Conceição. Francisco, no Ângelus de 8 de dezembro de 2020. A festa litúrgica de hoje celebra uma das maravilhas da história da salvação, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ela também foi salva por Cristo, mas de uma forma extraordinária, porque Deus quis que, desde o momento da concepção, a mãe do seu filho não fosse tocada pela miséria do pecado. E assim Maria, durante toda a sua vida terrena, foi livre de qualquer mancha de pecado. Ela foi a cheia de graça. Solidariedade com todos os afetados por uma imensa tragédia, o que o Papa Francisco manifesta em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, e enviado ao nuncio apostólico na Indonésia, Dom Piero Piopo. Papa também assegura suas orações pelos mortos, feridos e deslocados, assim como os que trabalharam na emergência e autoridades civis envolvidas nas operações de resgate. Como sinal de sua proximidade espiritual, o Papa invoca a bênção divina de força e de paz. A Agência Nacional de Gestão de Desastres anunciou que pelo menos 34 pessoas morreram na erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java. Pelo menos 17 pessoas ainda estão desaparecidas. O porta-voz da agência disse que 3.700 pessoas foram deslocadas. Mais de 10 vilarejos foram devastados pela erupção. O vulcão Semeru é um dos vulcões mais perigosos e ativos da faixa de fogo do Pacífico, uma área que caracterizada por alta atividade vulcânica e sísmica. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José.